Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e agora você acompanha a segunda parte da entrevista com Dilvia Ludschak.
Dilvia, escrever para crianças exige uma responsabilidade muito grande. Como é que é o seu trabalho de pesquisa e de escrita?
Basicamente, tudo acontece com pesquisa. Como eu escrevo muito nesse viés da cultura, eu não consigo, em hipótese alguma, antes de escrever, me aprofundar, pesquisar, fazer experimentos, né? Tudo que eu escrevo tem muito de mim, muito das coisas que eu vi, vivenciei, das coisas que eu aprendi e das coisas que eu ainda quero aprender. Então, eu vou citar um exemplo. Eu tenho um livro aqui que é uma biografia para crianças sobre Mazzaropi, que chama Mazzaropi, um Jeca bem brasileiro. Quando eu fui escrever sobre Mazzaropi, eu me deparei com N versões da vida de Mazzaropi, elementos que ora alguém sustentava como verídicos, de repente aquele mesmo elemento ele sofria contradições e, no fim, eu tinha que peneirar com aquilo que eu queria, de fato, que as crianças ficassem dessa personalidade infinitamente valorosa que é de Mazzaropi. Então, checar esses elementos e, depois de checado, filtrar com aquilo que efetivamente vai fazer alguma diferença, para mim, é assim, eu diria, é o começo do meu trabalho. Tanto que eu não sou uma autora, eu nem gosto de dizer, na verdade, que eu sou autora. Eu acho que eu sou uma curiosa que gosto de escrever e que desse gosto nasceram alguns livros. Eu tenho 9 livros publicados, tem autores que têm muito mais, porque obviamente conseguem se dedicar muito a essa pesquisa. No meio do meu trabalho como editora, eu acabo encontrando aí esses espaços para produzir, mas hoje eu tenho focado muito a minha vida, o meu tempo, a pesquisar elementos da cultura e esmiuçar mesmo, né? Eu não tenho a pretensão de fazer pesquisa sobre grandes elementos, né? Vou me dedicar a pesquisar a questão da alimentação. Eu quero ir até o fundo, eu quero estudar, conhecer, experimentar, vivenciar. Vou falar sobre Luiz Gonzaga, que é uma outra biografia que eu tenho. Eu estive lá, conversei com as pessoas, estive no museu, ouvi as músicas então eu acho que é isso. Eu acho que é a gente poder primeiro absorver aquele assunto, né? Estudar, esmiuçar e depois daquilo sim fazer uma releitura, produzir alguma coisa que seja palatável para as crianças.
Para a gente encerrar, no ano passado você lançou pela Paulus um livro bem interessante, Travessias. Fale um pouquinho dele para a gente.
O Travessias é um livro que nasceu de um sonho que eu tinha de escrever. Aí sim, é para as crianças que são crianças refugiadas no Brasil. Veja que, de novo, é um recorte sobre a realidade do Brasil, né? Essas crianças que são trazidas, são tiradas da sua vida, da sua história, e de repente precisam se encontrar de alguma forma e falar uma língua diferente, e ter hábitos diferentes, e afetos diferentes, sem contar o que fica para trás, né? As pessoas que ficam para trás. Então, dessa minha experiência e contato com algumas escolas, porque eu tive chance de visitar muitas escolas ao longo dessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de conversar com uma bibliotecária, que é uma pessoa muito importante para mim, que é a Rosinha, e de uma escola onde se recebem crianças refugiadas. Ela falou: existe pouca literatura. E quando existe a literatura, não é na voz da criança que é dada essa história, né? Então é como se a criança fosse uma mera espectadora. E a criança gosta de se sentir parte da história, de se ver nos personagens da história. E aí nasceu a Estela, que é essa menina, né? Eu sei que você já recebeu o livro, e a Estela é essa menina que representa crianças do mundo inteiro, meninos e meninas do mundo inteiro retirados da sua terra. Mas eu queria que a Estela, ela fosse não apenas alguém que precisa encontrar o seu espaço por conta da sua nacionalidade, por conta da sua história, da sua trajetória, mas ela é um pouco a representação de todas as vezes onde nós não nos sentimos bem no nosso próprio corpo, seja por conta de cor, de raça, de sexualidade, de questão econômica, de opção religiosa, né? Então, tantas e tantas vezes você, né, e quem está nos ouvindo, pode em algum momento da vida ter não se sentido bem no lugar que ocupa, no corpo que ocupa, né, no trabalho que ocupa, na relação que está, e deseja algo mais. Então, Estela é um pouco a representatividade disso. É claro, ela é uma menina refugiada, lidando com as suas próprias dificuldades, fazendo a sua própria travessia, mas ela é a representação de todos nós que passamos por essa vida tentando, de alguma forma, nos encontrar, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né, nos nossos objetivos. E eu tive a parceria maravilhosa nesse livro da Marília Perillo, que é uma ilustradora linda, né, genial, e a gente propositalmente deu uma característica para essa menina, que é a Estela, que batendo o olho você não sabe, afinal de contas, quem ela é, quais os traços físicos dessa menina, porque essa menina são muitas meninas, são muitos meninos, né, tentando encontrar, se encontrar, e fazendo aí a sua travessia tantas vezes dolorida. Então, esse livro, para mim, é um pouco de. Eu precisava de alguma forma contribuir para essa reflexão, eu devia essa reflexão sobre a questão dos refugiados, mas eu devia principalmente dar voz a essas crianças. Um elemento super importante, e eu vou finalizar, porque eu sei que a gente tem tempo, mas a Estela, ela representa essas crianças que no processo da saída, né, da fuga, a criança, ela é a última que é ouvida. Aliás, ela não é ouvida. Quem decide a saída são os adultos, né, quem decide para onde vão, o que leva, como vai, e a criança simplesmente ela vai a reboque, né? Porque não dá tempo de ouvir, de saber o que ela quer levar, dos medos que ela tem, e ela simplesmente acorda num outro país. Numa outra realidade, tendo que falar uma outra língua, tendo que se habituar a um espaço que geralmente é extremamente limitado, porque essa criança vem em condições precárias para o país, às vezes morar com outras famílias. Então, não ouvir essa criança é um trauma que essa criança vai ficar, né? Porque ela simplesmente é jogada, né, numa outra condição. E Estela é a protagonista dessa história exatamente por isso. Eu quero que ela diga o que ela sente, os vazios existenciais, os ocos existenciais, né? E até entender que a Estela, que é a estrela que a mãe se referia e que ela se sente pouco brilhosa para ser uma estrela, no final ela faz essa trajetória, né? Eu não preciso ser uma estrela que brilha no céu, né, daquele jeito, porque eu não me sinto assim. Eu posso ser uma estrela do mar, né, e ainda assim ter a minha importância, a minha relevância. Então é isso, né? Eu acho que é uma dívida que eu tenho como autora, como editora, como mãe, com esse público que tantas e tantas vezes não é ouvido, mas que tem muito a dizer.
Tá certo, então, Dilvia, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros. Volte outras vezes para a gente conversar mais. Até a próxima.
Obrigada, foi um prazer, viu? Espero ter ajudado de alguma forma aí. Obrigada mesmo.
Travessias e os demais livros de Dilvia Ludschack estão disponíveis no site da editora loja.paulus.com.br. E é hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz a poesia de Oliveira Silveira.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta gaúcho Oliveira Silveira, que viveu de 1941 a 2009. Ingressou no mundo da literatura ainda menino. Publicou seu primeiro poema em 1958, com 17 anos de idade. Considerado um dos intelectuais afrodescendentes de grande destaque, distingue-se de outros poetas ativistas pela busca simultânea de identidade negra e gaúcha. Exemplo disso encontramos em No Mapa, publicado no livro Roteiros dos Tantães. Pelo litoral ficou, de norte a sul, Nagô. Ficou no Recife, Xangô. Na Bahia ficou Candomblé. No Rio Grande é o quê? Batuquenche. Filho de santo de bombacha, Ogum comendo churrasco. Jeito gaúcho do negro batuque. Na década de 1970, participou do grupo Palmares e, nessa mesma época, fez parte de uma comissão responsável pela criação do Dia Nacional da Consciência Negra. Parodiando Jorge de Lima, Oliveira Silveira compôs Outra Nega Fulô, poema publicado nos Cadernos Negros em 1998. O senhor foi açoitar a outra nega fulô, Ou será que era a mesma? A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o relho e se engraçou. A nega, em vez de deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Essa nega fulô, esta nossa fulô, dizia intimamente satisfeito o velho pai João, para escândalo do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, fulô, ó fulô. Assim a burra e besta perguntou: onde é que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou. É sim, fui eu que matou. Disse bem longe a fulô pro seu nego, que levou ela pro mato, e com ele aí sim ela deitou. Essa nega fulô, esta nossa fulô. Oliveira Silveira militou também no grupo Semba e nas páginas da revista Tição. Expoente da poesia afro-brasileira, escreveu Cabelos que Pretos, publicado nos Cadernos Negros de 2002. Cabelo carapinha, engruvinhado, de molinha, que sem monotonia de lisura mostra e esconde a surpresa de mil espertas espirais. Cabelo puro, que dizem que é duro. Cabelo belo, que eu não corto a zero. Não nego, não anulo, assumo, assino pichain. Cabelo bom, que dizem que é ruim, e que normal ao natural fica bem em mim. Fica até o fim, porque eu quero, porque eu gosto, porque sim. Porque eu sou pessoa negra e vou ser mais eu, mais neguinho, e ser mais ser assim.
Ondulado permanente, teu cabelo é de sereia, e a pergunta que certamente qual é o peito que te penteia.
Na música, quem aborda a temática é Negra Jaque, na canção Cabelo Crespo.
Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte.
Seu cabelo crespo, dane-se quem não gostou. Abana a cabeça pra cima e pra baixo, o orgulho de quem nos criou. Dela se originou, África se consagrou, berço da humanidade. Então, por favor, respeite quem eu sou. Meu cabelo é nossa raiz, dependente de qualquer país. Meu cabelo é o cabelo mais rico, pois sua natureza me deixa feliz. Quem disse pra toda essa gente racista que nosso cabelo é ruim? Meu ori exige o respeito, eu mesma que quis também nasci assim.
Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo,
solte, 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 solte.
Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo,
solte, solte.
Abana a cabeça pro lado, olha pra quem te chamou. Faz estilo o bagunçado, chame pra quem não chamou. Solta todos cacheados.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Karina Rocha e trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.